O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta Nhemoá, indígenas apresentando a riqueza, sabedorias e a beleza de seus povos.
Nhemoá.
Em qual língua está sendo cantado este toante? Qual é o significado dele e também quem escreve?
Ela segue uma língua que é conhecida como a língua antiga do povo Pancararu, né? Creio eu que seja de origem tupi ou guarani, né? Como foi falado no começo, um povo que foi catequizado e teve muito do seu idioma perdido. Necessariamente, ela não é escrita. Ela é algo que ela é ensinada, que vem da natureza. E aí, como também foi citado no começo, existem aquelas pessoas com o dom, né, de ter toda essa sabedoria e possa ser transmitida para a gente.
Não necessariamente uma tradução como a gente poderia traduzir para o português ou para outra língua.
É um sentimento, é uma oração, é uma alegria, um pedido. Muitas das vezes é o momento da gente se conectar, de ter toda essa cosmologia, de ter todo esse respeito, essa fé, essa vivência, esse sentimento de saber o que é o ser Pancararu. E principalmente, né, daquilo de preservar, de manter vivo, já que é algo que atravessa séculos e séculos, é algo que foi ensinado, foi repassado e que está sendo passado de geração para geração.
E há situações, como a gente ouviu o Dida cantando, que ela faz uma oração em português abertamente. Se você prestar atenção, você consegue entender o que ela está dizendo.
Bom, o povo Pancararu é um povo que expandiu muito, cresceu em vários lugares. Criaram os povos também aqui em Alagoas, em São Paulo, Minas Gerais. E esses outros cantos que eles criaram aldeias, há alguma diferença de canto? É igual com a da aldeia original Brejo dos Padres, ou tem diferença desses cantos?
Eles têm a sua semelhança. Foram ensinados e repassados novos, né? Mas eles ainda possuem os cantos que são da aldeia Brejo dos Padres do povo Pancararu. E é interessante também, né, disso que foi repassado e foi ensinado para esses povos, principalmente um toré deles que eu gosto muito, que ele... Eu via muito a cacique Nina Catoquim cantando e eu voltei a escutar ele durante o movimento que aconteceu quando eles fizeram uma ação na CTL do Damiro Gouveia, que esse toré ele diz assim, lavandeira pequenino na galha do bulugu, nós somos ponta de rama da aldeia Pancararu. Então, é o povo que fez essa migração, mas que não esquece de onde vem, que preserva e mantém as suas raízes vivas.
Inclusive, tem muitos desses povos, eu não sei todos, porque eu não conheço todos, mas, por exemplo, o Jeripancó, eles fazem os mesmos rituais que nós fazemos.
Catoquim e Caruazu também, que são os três do Alto Sertão Alagoano. Quatro com Calancó, mas como Calancó é o município de Água Branca, então eu não tenho tanto contato com os Calancós, como eu tenho com os Catoquins, com os Caruazu e com o Jeripancó. Eu tenho mais uma ligação, mais uma afinidade com esses três.
E os Pancararé?
Os Pancararé tem os Praiá, né? Que parecido, bem parecido com os nossos. Agora eu não sei como é realizados os rituais deles, não tenho acesso.
Também não sei, eu não tenho esse contato. Eu tenho com os três e os três também possuem a corrida do Imbu, a festa do Menino do Rancho, as rodas. Muitos dos rituais também que acontecem com os povos do Alto Sertão Alagoano, a gente é convidado a estar aí participando, como também acontece alguns em Pancararus, que eles são convidados a também estarem participando. Tem toda essa conexão que não acontece com os Pancararé na Bahia e com os Cuiu Pancás e com os Calancó. A gente não tem tanto essa conexão.
O território Pancararu vai ficando pequeno, quanto mais o povo vai crescendo, vai ficando pequeno. Né? E nos tempos tradicionais, antes do contato com o europeu, era uma tradição criar novas aldeias. Eu espero que muita gente pense que criar novas aldeias é desunião. Eu acho que não é desunião. Criar novas aldeias é uma necessidade.
Eu acho que também é uma forma, um mecanismo que a gente... ou estratégia de sobrevivência e manutenção da nossa cultura através desse espalhamento, né, da semente.
Não, o cantador, né, é aquela pessoa que é responsável, né, por cantar no terreiro com o maracá, com a coité, para que os índios, os praiás, possam dançar. E é aquela pessoa que precisa ter uma voz alta, precisa ter uma voz que se adeque com a música que é cantada, seja uma roda, uma pareia, um toré. Então, por isso que a gente costuma dizer que são dons, que são pessoas escolhidas para que possam exercer esse dom dentro da comunidade. E o cantador é quem está ali cantando a música, que sabe a hora certa, o momento certo, qual a roda que deve cantar, qual a pareia que deve cantar, qual toré que deve cantar, quais os torés que não podem cantar naquele momento, né? Porque tem todo também essa questão do respeito da cultura, que muitos dos momentos dos torés eles não podem ser cantados em todas as horas, em todos os rituais. E é algo assim, que é uma figura de grande respeito. É, dentro do terreiro ali naquele momento.
E assim, como você falou, é vocação, né? É uma vocação, mas também ser um puxador é um prestígio. Não é todo mundo que pode puxar, só tem que ter muito prestígio, reconhecido pela comunidade, né? Tem um respeito. E para ser um puxador tem que andar direito, tem que ser uma pessoa exemplar também, tem isso a ver também. Então, para liderar não é tão fácil, tem responsabilidade. É, também tem isso também, tem vários requisitos. Ninguém é perfeito, mas tem vários requisitos para ser um puxador. Liderança familiar, liderança vocacional, entre tanto que canta um, é melhor cantar, né? Acho que tem isso também, né? Tem muita coisa. Né? Não sei como é Pancaruru, mas eu acho que também tem, de modo geral, às vezes é assim, né? Tem esse prestígio, né? É isso, Guilherme.
Sim, tem toda essa questão, como o senhor falou, do prestígio, do respeito, até porque é um momento delicado que a gente está ali. É um momento, assim, de grande concentração, de muita fé, de muito respeito, principalmente. Respeito pelo terreiro, respeito pelos praiás, pelos encantados que estão ali, respeito pelas pessoas também que estão ali no terreiro observando, que estão, de uma certa forma, participando do ritual, sabe? Então, tem toda essa questão envolvida. Eu estou com 20 anos agora, então, assim, meio que eu ainda sou considerado uma criança. Sei não, também dentro da aldeia, dentro da comunidade. É, em alguns momentos, não em todos os rituais também, eu sempre gosto de estar ali, perto de Seu Alcredo, perto de Aparecido, perto de outros cantadores. E quando eu vejo que já estão no momento que eles já estão cantando há muito tempo, eu sempre gosto de encostar perto e pedir. É, eu posso cantar, posso ajudar. Tem todo esse respeito que a gente, a nova geração, tem com as nossas pessoas mais velhas, com as nossas lideranças, com as pessoas que já estão há muito tempo à frente dessa missão. E é algo assim que eu faço com grande prazer, com grande fé, com grande respeito e devoção, e principalmente com respeito, porque é um momento de que a gente está ali, que a gente aprende, mas que a gente também exige da gente um comportamento, uma postura, uma posição. É, muitas das vezes eu já vi muitas pessoas da comunidade assim dar os parabéns. Dizer muito bom, você é um jovem, tá se interessando, tá envolvido, mas eu também sei, reconheço, como muitas pessoas também, assim, já chegaram e conversaram, que muitos dos lugares ainda não vão me caber, que eu ainda não tenho preparo e a formação precisa para estar ali, para adentrar, sabe? Então tem toda essa questão, essa vocação, mas também essa boa vontade e, acima de tudo, respeito para poder estar ali naquela missão, naquele momento.
É, eu acho que você falou bem, a gente tem que ter muito respeito, tem que ouvir, né, pedir a permissão para estar ali à frente, porque tem, não parece, mas são muitas regras, né, que a gente precisa seguir. Mas uma coisa assim muito interessante do meu povo, do nosso povo, é que para qualquer atividade cultural no terreiro que estamos ali, quem está à frente é colocado com muita importância e é muito valorizado. Então, os praiás que estão dançando são muito valorizados. O cantador é muito valorizado, muito respeitado. É, as mulheres que vão dançar nas pareias também. Então, cada pessoa que está ali nas cenas que estão no nosso dia a dia dos rituais são muito consideradas, né, como pessoas importantes, pessoas que precisam ser respeitadas e que valorizam a cultura e que são conhecedoras das nossas tradições e que precisam estar com muita serenidade para que os rituais deem certo, que tudo funcione da melhor forma possível.
Qual seria o tempo de duração? Como eles se revezam? E existe um cantador específico para cada ritual? Como é que escolhe um?
O tempo ele é determinado pelos praiás, né? Principalmente por aquele que vai à frente. Geralmente as rodas têm uma duração de 3 rodas e a pareia ela vai de acordo com o tempo dos praiás mesmo. O tempo que eles querem tá dançando aquela pareia, se aquela pareia está animada, se aquela pareia está alegre. Cada ritual, não assim tem especificamente cada cantador, sabe? Tem aqueles principais, tem aqueles mais antigos, que já são do tronco, que sempre estão presentes em todos os rituais. Então já tem uma sabedoria, um conhecimento maior. Mas aí, geralmente, como são muitas pessoas, um tempo aproximadamente de 10, 20 minutos, 30 minutos, que você já percebe que aquela pessoa que está ali cantando, tá com a voz começa a falhar, que está sentindo sede, quer sair para descansar um pouco, é aí onde entra o período onde começam a se revezar, onde cada quem assim pode tá sempre cantando um pouco, 5, 6, 10 toantes, e vai repassando, né? Porque o povo tancararu é isso, é a união, sabe? Onde todos podem participar do momento ali, do ritual. Geralmente, a depender do ritual, muitos rituais podem durar cerca de 6 horas, 2 dias, 3 dias, isso vai variar e vai depender de cada festa que o povo esteja ali naquele momento participando.
Vamos ouvir o último toante de pancararu e logo mais conversar sobre ele.
Já pergunta, o Toante Pancararu, ele abre alguma coisa no ano?
A gente tem o nosso calendário agrícola, né, dentro do povo Pancararu, como também tem o calendário das tradições que acontecem. A tradição que acontece anualmente dentro do povo Pancararu é a do fechamento do Imbu, que acontece geralmente entre os meses de novembro e dezembro, que é considerada o início, a abertura do ritual da corrida do Imbu, que é considerado o ritual de maior respeito, maior fé e maior devoção do povo Pancararu. Os demais rituais do povo Pancararu, que é as 3 rodas, o menino do rancho, eles não possuem assim uma data, um mês específico. Eles podem acontecer anualmente, desde que não aconteçam durante o período da corrida do Imbu. E assim, não possui um toante, um toré específico que abre e que fecha. Mas assim, possui um conjunto de toantes, de rodas, de pareias, de torés, que vão ser de cada momento específico daquela obrigação, daquele ritual, e que a pessoa que é o puxador, é o cantador, ela tem que saber qual o que deve cantar em cada momento específico e qual que não deve cantar. Então, daí a importância de ser essa pessoa que está à frente. É saber o qual conjunto e saber em cada qual situação cada um deve ser cantado.
Ainda em relação ao período que colocou muito bem, da nossa festa maior, que são as corridas, né? A corrida do Imbu. Geralmente começa o ritual quando alguém da comunidade acha o primeiro imbu maduro. Então esse é o sinal para se iniciar o ritual. Qualquer pessoa que ache um imbu não pode comê-lo, ou tem que guardar para levar para o terreiro para ser flechado, que é o nosso início do ritual. E aí quando a gente tem a safra propriamente dita do imbu é que vai realizar a corrida do imbu propriamente dita, que são 4 finais de semana. E nesse ritual a gente pede proteção e força para que a gente tenha um inverno bom, que a gente consiga ter uma boa safra, para que a gente tenha fartura na nossa mesa, que a nossa agricultura seja tenha uma boa produção. Então, esse é o nosso ritual grande e que leva um bom tempo. Desde o primeiro imbu maduro até, geralmente, a gente começa as corridas no domingo de carnaval e são quatro finais de semana, que começam no sábado, sábado e domingo, quatro finais de semana seguidos. Geralmente, o pessoal acha, assim, o primeiro imbu maduro, que às vezes os imbuzeiros, tudo, a maioria tem uns imbuzinhos começando a nascer, mas sempre alguém acha o primeiro, em outubro, novembro, às vezes até dezembro, né, Guilherme? Sempre é um grande acontecimento, porque quem acha o primeiro, quando alguém diz, eita, domingo já vai ter a puxada do cipó, aí quem foi que achou o imbu? Todo mundo quer saber quem foi esse achador, acaba sendo um ato bem heróico achar um imbu maduro para começar nossos rituais, que são bastante esperados por todos nós. Gente, sempre é uma alegria estar com você, conversar, aprender e falar sobre nosso povo, nossa cultura, nossa religião. É uma alegria muito grande. E muito bom também, Guilherme, te rever e conversar sobre esse tema que é tão lindo e tão importante para nós. Muito obrigada.
Só passar para agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui, a gente ter essa conversa, ter essa troca de experiência, de saberes, fortalecimento que a gente tem esse momento, esses trabalhos, de a gente estar, de uma certa forma, registrando um pouco do nosso povo, para que as próximas, as futuras gerações que venham, elas tenham esse conhecimento. E dizer que estou aqui à disposição sempre que precisarem, é sempre um prazer estar aqui e estar trabalhando com vocês. Muito obrigado.
Todos os torrentes que ouvimos foram gravados na terra indígena Pancararu, ao vivo, em 2010, no Terreiro do Poente. O álbum, com 17 faixas, está disponível para ser baixado gratuitamente pelo site www.tdoa.org/download. Aproveitamos mais uma vez para agradecer a todos os indígenas que participaram da gravação. Agradeço a meus parentes que fizeram comigo este episódio, Guilherme e Maria Pancararu, bem como Neneti Cariri Chocó. Yemoá, Caixa que Fala, é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 93-16-23-2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Esta produção é resultado de várias parcerias e da dedicação de 5 pessoas que compõem a equipe fixa. Apresentação e comentários: Maria e Toyane Pancararu e Nheti Cariri Chocó. Pesquisa e produção: Sebastião Gerlich. Edição e masterização: Tito Chossi. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina e ao apoio da NG Tdoa e a todos que contribuíram com este podcast. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo episódio. Yemoá.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931623, de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.